Coisas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Vamos lá abrir a Bíblia, se faz favor. João capítulo 1. A semana passada não vos vi ao vivo, mas depois ouvi. depois, glória a Deus, eu estive na igreja nas Caldas e João 1. E eu vou terminar esta série de Uma Igreja Viva e terminar as séries deste ano. E apesar de ser a última, quando eu voltar a dar esta série noutro lugar ou aqui, eu vou fazer desta mensagem a primeira. É porque eu não, quando eu comecei a série, eu não tinha noção se ia dar uma, se duas, três, se, ou seja, não estava mesmo preparado, está bem? Vou me preparando. Não, quando digo preparado estava, mas é, não tinha noção se íamos dar quantas lições, etc. Não temos um caderno em que já temos, que eu já sei o que é que vou pregar no ano inteiro. Não, à medida que vamos orando, buscando a Deus. E então, falámos que uma igreja viva tem como ambição ser semelhante a Jesus. Uma igreja viva tem como ambição... É uma igreja que aprendeu a abraçar a vida. No terceiro domingo falámos que uma igreja viva é uma igreja que vive a partir da graça. E no último domingo, não o passado, há 15 dias, falámos sobre uma igreja, não é? Uma igreja viva é uma igreja apaixonada por Jesus. Semana passada falámos sobre o quê? Ah, fé de Maria. E hoje vamos falar uma igreja viva, uma igreja apaixonada por Jesus. Diga, irmão, ao lado, apaixonada. Não, mas faça assim uma cara de apaixonado. Uma igreja viva, uma igreja apaixonada por Jesus. É uma igreja que está fascinada por Jesus. Eu não sei vocês, mas eu estou apaixonado por Jesus. E é sobre isso que vamos refletir. Sobre viver apaixonados por Jesus. E eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em João capítulo 1. Apaixonados por Jesus. Que ama Jesus. Estava a ver quem é que estava ali ao lado do Marquinhos. É o Elon, está disfarçado. Glória a Deus. Uma igreja que ama Jesus. Um pastor que ama Jesus. Não é que ama ser pastor, ama Jesus. Não é um povo que ama tudo o que se faz aqui na igreja também, mas amamos a Jesus. Nós amamos Jesus. Nós adoramos Jesus, mas o que amamos não é a adoração. O que amamos é Jesus. Sempre que há gente que ama a forma como adoram a Jesus. Tanto se não for aquela música, se não for aquele jeito, Jesus já não está aqui. Então há gente que ama a forma como adoram. Então é aquele ambiente, eles amam, mas fora daquele ambiente já não é a mesma coisa. Não, nós amamos a Jesus. João 1, versículo 35, diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos que ouviram dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles estavam que o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram-lhe: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele disse: vindo, e foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. Já era quase a hora décima. Papá, nós te damos graças pela tua vida em nós. Senhor, eu oro que tu nos continues a dirigir nesta manhã. Eu oro, Senhor, que nós possamos sair nesta manhã deste lugar um pouco mais apaixonados por ti, Senhor. Espírito Santo, faz isso em nós. Espírito Santo, move-te aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, João Batista era primo de Jesus. Este João que está aqui a falar é João Batista. Ele foi chamado um profeta. Na verdade, a Bíblia diz que ele era mais do que um profeta. A Bíblia diz que ele veio preparar o caminho para o Messias. Ele pregava o arrependimento. Arrependei-vos. Ele se chamava até raça de víboras. Era assim um pregador, assim. Estava lá no deserto e as pessoas iam até ele. Ele pregava sobre o arrependimento. Mudança de vida, batizava. Mas ele sempre disse, olha, eu não sou o Messias. Ele viveu viveu muito tempo a dizer isso. Virá um que irá batizá-los com o Espírito, que eu não sou digno nem de atar as suas sandálias. Ele sempre apontou para Jesus. Tanto que quando Jesus passa por ali perto, ou pela frente deles, ele está, neste momento que acabámos de ler, ele está com dois dos seus discípulos, que seguiam o João Batista, que ouviram as mensagens, que andavam com ele. E ele vira-se para os seus discípulos e diz, olha, é ele. Ele é o Cordeiro do mundo. Cordeiro de Cristo, né? Que tira o pecado do mundo. E sabe que isso é uma lição para nós também. Porque Jesus não nos mandou fazer discípulos de nós mesmos. Jesus não nos mandou fazer discípulos do CCVA. Jesus não nos mandou amar a placa do CCVA. Jesus nos mandou fazer discípulos de Jesus. Que tenhamos a capacidade de dizer a quem nós ajudamos e ministramos e discipulamos e ensinamos, dizer, olha, não é sobre mim, não é sobre nós, não é sobre o CCVA, não é sobre a igreja, é sobre Ele, quem? Jesus. Nós passámos uma manhã, um pouco desta manhã, a louvar e todas as nossas letras, o foco é Jesus. Porque é sobre Ele. É sobre o que Ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Por isso Ele diz, olha, das trevas libertou, né? Livre nós somos. Livre eu sou. Não é as minhas ovelhas. As ovelhas são de Jesus. Não é o meu povo, o povo é de Jesus, nada é nosso. Que seja o meu coração, que seja o coração de quem lidera os grupos de vida, que seja o coração de todos nós. Nós não manipulamos pessoas, nós não usamos pessoas. Se temos o privilégio de ajudar, mas sempre dizer, olha, não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre Ele. Nós vamos seguir Ele, nós vamos ser discípulos dEle, nós vamos imitar Ele. Não é para imitar o pastor, não é para imitar o A, o B, o C. Não, nós estamos aqui para imitar e seguir Jesus. E no versículo 38, diz que quando os discípulos ouviram isto, eles deixaram de ser discípulos de João. Ou seja, eles abandonaram João e abandonaram, entre aspas, e passaram a seguir Jesus. Ou seja, Jesus estava a andar e agora vêm dois homens atrás deles. E Jesus olha para estes homens e faz esta pergunta nesta tradução que eu estou a ler, português, Portugal, João Ferreira de Almeida, revista, e corrigida, e ele diz assim, olha, que buscais? Mas quando eu li em várias outras traduções, ele diz, por exemplo, o que é que querem? Outra tradução diz, o que é que procuram? Jesus olhou para estes homens que agora iam atrás de Jesus e perguntou, olha, o que é que vocês querem? Olha, o que é que vocês procuram? Olha, o que é que vocês desejam? Deixem-me usar outros termos, mas que quer dizer a mesma coisa. O que é que tu amas? Qual é a paixão da tua vida? Qual é a tua paixão? O que é que ferve aí no teu coração? Porquê que tu lutas? Porquê que tu levantas da manhã? Qual é o teu alvo na vida? E a resposta a esta pergunta é muito importante. Mais do que o que nós podemos pensar. Porque esta é a pergunta para cada um de nós nesta manhã. O que é que tu queres? Qual é a paixão da tua vida? O que é que tu amas? O que é que tu mais queres? Esta foi a pergunta a estes homens. E esta é a pergunta para cada um de nós. Ele não perguntou o que é que tu sabes? Quantos livros leste? E sabe porquê que ele não perguntou o que é que tu sabes? Porque não é aquilo que nós sabemos que muda o nosso comportamento, mas é aquilo que nós amamos que muda o nosso comportamento. Quer ver um exemplo simples? Quando nós vamos ao cardiologista, né? não é assim, mas agora estou hipoteticamente, isso acontece, né? O seu doutor atende a outro, depois diz assim, olha, espere só um bocadinho que eu vou ali fora, já venho. Ele vai fumar um cigarrinho. Aquele que cura da minha saúde vai fumar um cigarrinho. Ele está farto de saber que o cigarro faz mal. Ele está farto de saber que aquilo vai destruir a vida dele. Só que saber não muda. Sim ou não? Quantos sabem que refrigerantes faz mal? Levanta o braço. Quantos tomam? De uma forma diária. Então, saber não muda o meu comportamento. É bom, claro que sim. Mas o que muda o meu comportamento é a minha paixão, aquilo que eu amo. E porquê é que eu estava a perguntar o que é que vocês querem, o que é que vocês amam, o que é que vocês procuram? Porque não poucas pessoas seguiram a Jesus naquele tempo. Não porque amavam a Jesus. João fala isso e muitos outros textos. Eles queriam, por exemplo, querer pão e peixe. Queriam ser saciados. Até de coisas legítimas. Queriam ser curados e libertos e transformados. E a graça de Deus, ele curava-os. E abençoava-os e alimentava-os. Muitos deles foram alimentados. Então, se eu fui alimentado hoje, deixa-me ir atrás dele, porque amanhã certamente vai acontecer o mesmo. E não tem problema nenhum nós começarmos assim. E não tem problema nenhum isso fazer. É parte de um estágio da nossa vida. O problema é quando nós vivemos uma vida inteira e o alvo da nossa vida, não, o amor da nossa vida não é Jesus, mas aquilo que Ele nos pode dar. Aquilo que Ele pode fazer por mim. Aquilo que Ele pode trazer a mim. Nós podemos usar Jesus para conseguir coisas. E eu não estou a falar só de coisas tipo, ah, eu uso Jesus para, sei lá, para ser um ricalhaço. Eu uso Jesus para ter muito poder. Não, às vezes coisas legítimas. Eu quero Jesus porque eu quero que Ele abençoe o meu casamento. Eu quero Jesus porque eu quero que Ele abençoe o meu negócio. Eu quero Jesus porque eu quero que Ele abençoe o meu ministério. Eu quero Jesus para que, sei lá, arranjar uma noiva ou um noivo. Isso é legítimo. Então não estamos a falar, não pedir coisas a Deus. O problema é quando essas coisas tornam-se o alvo final, quando Jesus é apenas um meio para conseguir essas coisas. E vivemos enganados. Agora, a resposta destes homens foi muito interessante no versículo 38. Jesus disse, o que é que vocês buscam? O que é que vocês querem? Qual é o grande amor? Ele disse, olha, Rabi, quer dizer, mestre, onde é que tu moras? Por exemplo, se eu chamar um Uber, ou para os mais velhos, um táxi, não é? O senhor chega, eles chegam e eu pergunto, olha, o que é que o senhor quer? Olha, eu quero ir para esta morada. A gente dá a morada. Então o Uber é apenas, ou o táxi é um meio para eu chegar onde eu quero. Mas se eu encontrar um noivo, o que é que tu queres? Onde é que tu moras? Olha, eu quero estar onde tu estás. O que é que tu queres? A ti. O que eu quero mesmo é a ti. Porque imagina estes homens andaram a ouvir a mensagem de João que virá um, que eu não sou digno sequer de atar as sandálias. Sim, ele é o Messias, ele é aquele que tira o pecado do mundo. Agora João vira-se para ele, olha, é este. O que é que eu quero? Ele. O que é que eu quero? A ti. O que é que tu buscas? A ti. O que é que tu queres? Eu quero-te a ti, Senhor. Então esta é uma pergunta para que eu quero pedir que todos nós façamos a nós mesmos. Mas não para responder com a nossa cabeça. O que é que nós queremos? E na nossa cabeça todos vamos dizer, queremos o quê? Jesus! Mas para responder com o nosso coração, que façamos uma reflexão sincera, genuína, só entre nós e Deus, qual é a minha verdadeira paixão na vida? Que a gente possa responder com toda a sinceridade. Porque talvez a gente diga, eu amo Jesus, mas eu quero mesmo é que isto aconteça. Tenho este sonho, tenho este alvo. Ah, não. Às vezes é. Quer ver, por exemplo, conversas que denotam isso mesmo? Ah, afinal, não sei porque é que vai à igreja. Deu dízimo e está na mesma. Claro, eu dei porque eu queria mesmo é que aquilo resolva. Não vale a pena. Não vale a pena porquê? Ou seja, não estamos a apontar dedos a ninguém. Estamos só a ser sinceros diante de Deus e que a gente possa fazer que nem aquele jovem rico. Mestre, tal, o que é que eu vou fazer para dar a vida eterna? Eu te amo. Por outras palavras, ele quer seguir Jesus, ele quer fazer qualquer coisa e tal. E Jesus o amou e disse, olha, falta-te só uma coisa, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e segue-me. E ele ficou? Então podemos ficar tristes, não tem problema. Só não vamos imitar a segunda parte. Porque a segunda parte é, ele retirou-se e foi embora. E nós ao denotarmos que, não, Senhor, eu amo-te, mas eu amo muito mais. É a realização deste sonho. É acontecer isto. Isto é legítimo. Mas que a gente possa dizer assim, em vez de se retirar, nos ajoelhar na presença de Deus, ó Senhor, ajuda-me. Para que estes amores que eu tenho não sejam maiores do que o amor que é Jesus. Sabe que isso às vezes acontece de forma tão subtil. A primeira vez que eu fui confrontado com isso, eu percebi que eu amava mais o ministério do que Jesus. E é muito fácil a gente se desculpar, porque ministério é fazer coisas, é... A gente está na igreja, faz coisas, prega, estuda a Bíblia, etc. Então eu estou a fazer coisas para Jesus. Não, mas quando a gente fica sem, a gente fica perdido. Porquê? Simples, porque amamos mais isso do que a Jesus. É duro. Claro que sim. Então podemos orar, Senhor, tu não és o amor mais importante, mas eu gostaria que fosse. Muda o meu coração, Senhor. Ajuda-me. Ajuda-me. Essa é a reflexão que eu quero que todos nós, ou encorajar, que todos nós façamos. A gente possa baixar a cabeça, que nem o jovem rico. Epá, isso vender tudo, dar, isso também não. Mas isso foi o que ele disse ao jovem rico. Mas outras coisas o Espírito Santo está a dizer a ti hoje. Só que em vez da gente se retirar, dizer assim, não, Senhor, ajuda-me. Eu quero crer, mas ainda não é. Para que ele seja o amor da nossa vida. Porque aquela passagem de Mateus, não é? Que seja real na nossa vida, não é? O reino de Deus é como um homem que negociou em pérolas. Encontrou uma pérola de grande valor. Foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou essa pérola. A pérola é Jesus. Se tudo isso aqui acabar, se vivemos uma fase no mundo inteiro que nós não possamos nos reunir, que nós não precisamos, não podemos estar com irmãos a cantar e a louvar e música e seja, nós vamos continuar a amá-lo. Ou vamos dizer que nada disto faz sentido, porque agora... Há muitos irmãos nossos no mundo que não têm esta liberdade de se reunir assim como nós, vocês sabem? Há irmãos nossos, no nosso país, que vivem em cidades e aldeias tão longínquas que não há lá outro crente. Eles são únicos ali. Uma igreja apaixonada por Jesus é uma igreja viva. Como é que nós podemos alterar esses amores na nossa vida? Como é que nós podemos... Como é que nós podemos amar Jesus acima de qualquer outra coisa? Porque nós vivemos numa sociedade que nos empurra amores e que entra pela nossa vida, pelos nossos olhos, pela nossa casa. Como mudar isso? Primeiro conselho. A mudança acontece quando mudares os teus hábitos. Mudares as tuas liturgias. Porque se todos os dias eu vou, me levanto pela manhã e pego no meu telemóvel e vou Instagram ou YouTube e eu ouço as mesmas pessoas, mulheres, 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 dinheiro, 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 sucesso, 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 homens, 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 sexo, 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 riqueza, 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 o que é que o meu coração vai ficar? Sei disso. Esse é o meu alvo na vida. Se todos os podcasts que eu ouço é como enriquecer, como ganhar 1 milhão em 2 dias. A gente ri-se. Mas quantos podcasts há? Quantos cursos? Quantos pessoal está a aterrar aqui em Portugal e a fazer curso e alugar? Eu próprio já recebi e-mails para como ter sucesso isto aqui. Pagava X para ir para lá para aprender a ter sucesso na vida. Há coisas que até podem parecer legítimas, mas as pessoas não estão a perceber é a ambição que se leva ao nosso coração. Então a gente vive, a gente se levanta, a gente se esforça, a gente se... mas este é o alvo. Aliás, quando eu não estou a viver isso, eu até fico triste, porque eu disse, afinal, eu tenho Jesus, eu tenho o Senhor, e olha para mim, olha para o carro daquele, olha para... Como se cristianismo é o carro, é a casa, é o viagens, é seja o que for. Tudo é legítimo. O problema é quando todas essas coisas tornam o grande amor da nossa vida. E estamos a enganar a nós mesmos. E Jesus disse isso no seu tempo. Vocês louvam-me com a vossa boca, mas o vosso coração está longe. Porque apenas ele é um Uber ou um taxista, que é um meio para nos levar a atingir um fim. Então nós precisamos mudar isso. E a forma de mudar é não ouvir essas pessoas. Queres que eu confesse? Não vou dizer que é um pecado, mas eu não estou a falar de cor. Eu não li ontem num livro para lhe dizer hoje. Aqui entre nós eu vou confessar algo meu. Mas digo, irmão lá, mas não é para dizer a ninguém, não é? Mas quando eu tinha Instagram, uma das coisas que eu fazia, e não é pecado, só seguia igrejas. E grandes. Megas. Então, sempre que eu abria, só via aquelas fotos. Está a fazer isto, está a fazer aquilo, está a fazer aquilo. E sem mesmo me perceber, as minhas orações, a minha comunhão com Deus, era pedir a Deus para que aquilo acontecesse aqui. Porque, então, Deus é o mesmo. A vida a acontecer ao meu lado, mas eu a viver na lua. Eu vou viver o que está a acontecer lá aqui, acolá e acolá. Então a melhor maneira mesmo para mim foi... Corta. Para eu viver a realidade da nossa vida. Ter prazer num café. Em estar convosco, em estar connosco. Em desfrutar do que Deus está a fazer no nosso meio. Segundo conselho. Como mudar isso? Nós precisamos de nos lembrar do Evangelho. Diga-me ao lado, Evangelho. Como é que Jesus torna-se o grande amor da minha vida? É quando eu compreendo. Mesmo que eu não compreenda, que eu saiba que eu sou o grande amor da vida dele. Diga-me ao lado, tu és o grande amor de Deus. Deus ama-te. Será que podes dizer isso a alguém? Deus ama-te? João, Paulo, podes? Estou a falar tão baixinho para ver se ninguém adormece. Não, podes fazer. Hã? Ah, eu... Desculpa, Filipe. Estou habituado a olhar para o Paulo. É só ficar baixinho. 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O Evangelho é este Jesus que eles seguiram. Não é apenas Jesus. Este Jesus, homem, que eles agora estavam atrás, é o Deus encarnado. É o Deus que deixou toda a sua glória e veio viver entre nós. Por isso é que a Bíblia diz que ele se fez pobre. Pobre porquê? Porque ele vivia na glória. As ruas são de ouro, ele saiu lá do seu trono e ele veio se sujeitar a este mundo pecaminoso. Viver como nós. Andar entre nós. Sofrer. Ser tentado. Passou por todas as tentações, sofreu e morreu uma morte na cruz no nosso lugar. É um amor que, irmãos, que é... que nós não vamos compreender quando o apóstolo Paulo ora pela igreja dos Efésios, Efésios capítulo 3, né, versículo 19, ele começa no versículo 14 e vai para aí fora e ele começa, olha, eu oro para que vocês, sei lá, sejam cheios do amor de Cristo, possam compreender com todos os santos a altura, a profundidade, a largura. Irmãos, é impossível nós compreendermos a grandeza do amor de Deus por nós. Mas há uma coisa que eu tenho aprendido. Mesmo que eu não compreenda essa grandeza, eu posso experimentar um pouco desse amor. Eu não sei vocês, quem é que já experimentou e tem experimentado esse amor de Deus? Ah, não queiras compreender tudo. Não queiras entender tudo. Não queiras perceber porque é que às vezes isto não acontece. Porque é que às vezes tu oraste e a porta em vez de se abrir fechou. Não queiras entender tudo. Mas experimenta o amor de Deus na tua vida. É algo fantástico. Deus ama-te. Romanos 5 diz que Deus prova o seu amor para connosco, sendo nós ainda pecadores, Ele morreu por nós. É um Deus que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Quando eu penso no amor, há dois pensamentos que vêm ao meu coração. O primeiro que eu quero trazer a vocês é: não há nada que tu possas fazer para que Deus te ame mais do que aquilo que Ele já te ama. Não há nada. Esta é a minha guerra com a religião. Porque a religião dá-me a entender que se eu fizer uma série de coisas, Deus vai me amar mais. Se tu lês a Bíblia, se tu orares, Deus vai... vai ter tipo um apreço maior por ti. Isso é uma mentira. Porquê? Porque Deus já fez tudo por nós na cruz do Calvário. Ele disse, está consumado. Deus nos amou e Deus nos ama. Não há nada a acrescentar à obra de Deus na cruz do Calvário. E Ele disse, está consumado. Jesus está apaixonado por ti. Claro que é bom ler a Bíblia. É bom não, é... Dizer que é bom é até pecado. É... Mas ler a Bíblia, orar, vir à casa de Deus, ter comunhão, perdoar uma série de coisas, só vai abençoar a tua vida. Mas não vai alterar o amor de Deus por ti. Deus me ama tanto a mim como aquela pessoa hoje que não quer nada com Ele. Deus o ama. Isso é incompreensível, mas é verdade. É incompreensível como é que Deus me ama tanto a mim como o Putin. Nem tentes pensar nisso, é mesmo, passa à frente, passa à frente. Passa à frente. Porque Deus ama-nos. E outro segundo pensamento é este, que não há nada que tu possas fazer para que Deus te ame menos. Não há nada que tu tenhas dito, não há nada que tu tenhas feito, não há nada, um comportamento, que faça com que Deus te ame menos. Ele te ama de uma forma incondicional. Quando nós lemos as Escrituras. Então quando nós voltamos a lembrar do Evangelho, nós começamos a ficar apaixonados por este Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Porquê? Porque Ele faz o que ninguém é capaz de fazer. Ele me trata como ninguém é capaz de me tratar. Diz a Bíblia que Ele não me trata segundo as minhas imperfeições, mas Ele me trata segundo as suas misericórdias. Ele diz que dos meus pecados Ele não se lembra mais. Não é não se lembra mais, Isaías, que está lá escrito, não é que Ele fica com amnésia. Não, Ele decide tratar-nos não de acordo com os nossos pecados, mas de acordo com a sua misericórdia. Ninguém faz isso. Ninguém dá a sua vida por nós. Agora, às vezes, nós passamos por circunstâncias que às vezes duvidamos disso. Quando eu disse que amava mais o ministério, eu percebi isso na pior fase da minha vida. Porque achava que aquilo era o auge. Era a minha chamada. E quando tudo acontece para tudo aquilo acabar, e quando nós mesmo sem entendermos, nós experimentamos esse amor de Deus na nossa vida, quando tudo é para destruir, para acabar, para, e tudo o que Deus fez, o que experimentei, o que tenho experimentado, o que tenho vivido até aos dias de hoje, houve uma altura que eu disse, Senhor, de facto, quão enganado eu estava. De facto, o ministério. E agora não me entendam mal, e depois se virem, se vocês acharem que a gente pode tirar da internet, entendam só o meu coração, não interessa, entre aspas. Eu vou te amar independentemente se eu prego, se não prego, porque esse amor que eu experimentei, ninguém jamais me poderia dar. Quando nós experimentamos o amor de Deus, dizer, não, tudo o que nós queremos expressar é obrigado, Senhor. Então, se eu vos disser se pregar ou não pregar, se liderar ou não liderar, vocês, claro, até a conversa, pronto. Mas de facto, Jesus é muito mais importante. E eu termino dizendo assim, como é que pessoas apaixonadas... Ou deixa eu dizer assim, características de pessoas apaixonadas. Primeira, elas andam juntas. Sim ou não? Elas passam tempo juntos. Sim ou não? Não é quando nós estamos apaixonados e andamos, sei lá, com a namorada ou com o namorado. Eles andam juntos. Eles falam, eles ouvem, eles contemplam. E as conversas dos apaixonados são profundas. É verdade ou não é? São conversas assim. És tão linda. Diz-me, cara, se é dos teus olhos. Sim, olha, ainda bem. Como eu vejo ao espelho, eu não me vejo assim. Depois ver se ela não está a ver. Que ela não gosta nada que eu falo de nós. Sim, não, mas... É o que é. É o que é. Às vezes ficamos assim a olhar feito parvo, não é? Quem é que sabe que isto é verdade? Ai, pastor, já passou. Só faz qualquer coisa para recuperar. Vai lá. Mas é uma verdade. Ou a gente fica a olhar. Ah, olha esta ruga. Qual ruga? Pode ser, sei lá, tipo uma viola, pode ser tipo uma rotunda, não tem problema nenhum. Sabe porquê que eu estou a dizer isto? Para quando nós estamos apaixonados por Jesus, nós não achamos uma seca estar com Ele. Nós não achamos uma seca ler a palavra de Deus. De manhã, a primeira voz que eu quero ouvir é a voz de Deus. E eu não quero ouvir lendo para que Ele me ame, eu já sei que Ele me ama. Eu quero é amar-te mais, eu não consigo chegar lá, mas... Eu quero emprestar o meu ouvido para ouvir. Eu quero estar. Adoramos, cantamos. Você não sabe os hinos mais novos, sabe os mais velhos. Sabe os 1947. Não importa. Ai, pastor, eu não sei cantar. Sabes? Sabes que entre a tua boca e o ouvido de Deus há um filtro. Então chega lá ao céu, só não podes é cantar em público. Calma. Porque a gente não tem esse filtro. É normal, estou a brincar, mas a falar coisas muito sérias. Sofonias 3, 17, versão do livro, diz assim, o Senhor teu Deus vem para viver no meio de ti. Ele é um poderoso Salvador, far-te-á vencer, terá grande prazer em ti, amar-te-á e não mais te acusará. Ouça um alegre cântico que traduz a própria alegria que o Senhor sente em ti. Não sou só eu que sinto alegria em estar com Ele. Ele sente alegria em estar connosco. Quando tu te levantas e dizes, e a primeira voz é para Ele, Pai, bom dia. Eu disse que isso é um cântico, que Ele sente alegria quando ouve a tua voz. Quando nós estamos lá na nossa casa, na rua, onde for, dizer Te amo, Senhor. E cantamos como Tu não há, ou Aleluia, seja o que for. E eu deixo que isso é um cântico de alegria. Digo, irmão, lá, Deus ama-te. Segundo, característica de pessoas apaixonadas, elas dão presentes. Sim ou não? Senhoras. Sim ou não? Não esteja aí a cutular o marido do lado. Eu não sei, mas se quando está apaixonado, está ali a contar, vai comprar o presente, aquilo, sei lá, em vez de custar 5, custa 500, a gente, não tem problema nenhum. Quando a gente começa ali a contar os escudos, assim, aqui não há lá muito amor, há só um bocadinho de amor. Claro que a gente tem que fazer coisa a ver, mas o que eu quero dizer é, a gente oferece, sim ou não? Não é natural. Os namorados estão apaixonados, eles compram isto, compram aquilo, eles oferecem. E não foi isso que Deus fez por nós? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não só nos deu Jesus, Ele nos deu o seu Espírito Santo. Ou seja, agora não só Jesus morreu por vocês, mas agora eu vou viver em vocês, dentro de vocês. Ele é um dador. Pastor, então o que é que eu posso dar para Deus? Digo, irmão Lado, ainda bem que perguntaste que Ele tem a resposta. Olha, começa com o teu coração. Começa com a tua vida. Entrega-lhe a tua vida. Sabe que a gente às vezes queremos fazer, tipo, a gente quer dizer a Deus o que é que a gente quer que Ele faça. Entrega e dizer, Senhor, estou nas tuas mãos. Eu confio em ti. Tipo, olha, seja feita a tua vontade. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E depois, pastor, e depois por aí vai. Deixa que o Espírito Santo te conduza e te fale. Mas entrega-lhe a tua vida. Por último, o que é que as pessoas apaixonadas que eles fazem? Por último não, mas só mais uma característica. Eles mostram afeto. Carinho. Ternura, amor. Eles dão a mão, eles abraçam-se, eles beijam-se. E claro que tem que ficar muito claro que a nossa relação com Deus não é física, nem é sensual. Isso é lógico. Mas podemos sentir o amor de Deus. Não é sensual, mas é espiritual, é de coração para coração, é de espírito para espírito. Nós podemos adorá-lo. Não só pedir, mas dizer, Deus, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Só se está vivo. Às vezes, quando estamos confusos, ou porque isto ou aquilo não aconteceu, dizer, Deus, eu gostava muito disso, mas tu és mais importante do que tudo isso. Ter-te na minha vida é o que é mais importante. Eu confio em ti. A minha cabeça às vezes está meio baralhada, as minhas emoções meio baralhadas, mas eu confio em ti, eu te amo. Quantas passagens da Bíblia expressam a ternura de Deus? Será que podemos adorá-lo, amá-lo? Eu não sei se consigo ou se consegui, mas eu gostaria muito que cada um de nós saíssemos daqui hoje mais apaixonados por Jesus. E vamos aproveitar esta época natalícia para falar do grande amor da nossa vida. Não me levem a mal o que eu vou dizer, mas é o que está no meu coração. Muitos amam mais a religião e a liturgia do que Jesus. E quando nós amamos mais a religião, a liturgia do que Jesus, nós tornamos pessoas azedas. Nós vemos azedume em tudo. Pai, é uma época, é só comércio. Prendas? Quem é que faz anos? Tudo isso é verdade. Mas sabe que uma pessoa apaixonada é uma pessoa tipo paz and love. O mundo pode estar a cair. É verdade ou não é? Sabe que eu posso passar por um presépio? Ainda não, os dias destes ia com o Gonçalo, passámos por um presépio, assim, sabes, Gonçalo, isto fala do grande amor de Deus por nós. É uns bonecos, não, mas eles estão a tentar representar o que aconteceu e eu conto a história. Eu posso estar numa festa e numa estrela e posso criticar, ah, estão a comer, a beber, ou posso... Aquela estrela, ela estava a olhar para a estrela e estava a pensar na estrela que apareceu aos magos. Vocês conhecem essa história? Porque esta época... fala de uma história. Eu carrego o amor pelo Deus desta história. Quando nós amamos, nós vamos partilhar. Nós não vamos... Sim, há gente que vai olhar para aqui, para lá, mas aqui a questão é, o que é que tu carregas? Estás apaixonado por quem? pela religião ou por Jesus? Porque quando eu estou apaixonado por Jesus, mesmo sem querer, qualquer coisa sai Jesus. Quer ver um exemplo? Não, não posso dar. Tenho que dar um exemplo, mas não foi meu. Mas tipo, a gente está numa conversa com alguém, já foi há 500 anos, e os homens estão assim, tipo, é pá, as mulheres a gente tem que ter cuidado, pá, pá, a gente não pode, pá, calma. E diz alguém assim, é pá, não é a minha realidade, não é o que estou a viver. É, eu já vivi assim, mas hoje não é assim. Ah, deves. Quando eu estou a dizer isto é para a gente, mesmo sem querer, fala da nossa paixão. Alguém disse assim, ah, pronto, está bem, está apaixonado, pois isso depois passa-te. Mas vamos levar isto é para Jesus. As pessoas podem levar para onde quiserem, mas a gente vai sempre partilhar que é o grande amor da nossa vida. Nós não carregamos uma placa. Nós não carregamos um pastor. Amamos-nos aos outros. Mas nós carregamos o amor por o Deus que mudou a história da humanidade e mudou a nossa história. Então não andemos na sociedade azedos, a criticar da sociedade. Aproveitemos esta época para falar da história, para falar do nosso amor. Porque sem nos apercebermos, o azedume fala mais de nós do que dos outros. Se eu passar a vida, e eu, isso aconteceu-me comigo, e a Carla ajudou-me nisso. Sempre que se brincava com mulheres, eu tinha sempre uma piada. Eu tinha sempre assim um... Até que percebi que isso falava mais era da minha dor do que das mulheres. Isso falava mais da minha realidade. O facto de eu estar a viver uma realidade não significa que isso seja assim. Então, às vezes, quando a gente fala, às vezes nós ser azedos para o mundo, às vezes fala mais da nossa frustração na casa de Deus e com Deus do que deles. Desculpem, mas aí está no meu coração. Vamos aproveitar tudo para falar do amor da nossa vida. Nós amamos Jesus. Nós amamos o autor desta história. Não me interessa se é 25, se é 27, se é, nem é em dezembro. Estamos a celebrar este acontecimento, pois eu amo este acontecimento. Este acontecimento mudou a história, não só do mundo, mudou a minha história. E eu sei essa história. Quando eu olho para uma estrela, eu sei o que é que é a estrela. Quando eu olho para um anjo, ai, o anjo. Vocês lembram? Sabem que um anjo apareceu aos pastores? Ele deu um anúncio. Vocês sabem qual foi o anúncio? Nasceu o Salvador. Quem é o Salvador? Jesus, o Senhor, é aquele que nós estamos a celebrar. Eu sei que as pessoas podem não, mas eu vou aproveitar a contar a história. Vamos ficar de pé.